Eu passo a palavra nesse momento ao doutor Humberto Adame, diretor de Relações Éticas do Instituto de Advocacia Geral, Racial e Ambiental, IARA, e representante também do senhor presidente da OAB, doutor Obir Cavalcante. Obir Cavalcante.
Muito bom dia, senhor senador Paulo Paim, que enobrece o Senado brasileiro com a sua presença constante. Senhor ministro de Estado, né, meu querido Mário de Lisboa, Carlos Moura, Ilma, todos presentes e os que nos ouvem aí pelas ondas de rádio e de TV, da TV Senado e da Rádio Senado. Primeiro, agradecer a confiança do presidente do Conselho Federal da OAB, Ofir Cavalcante, que me pediu e me nomeou representante do Conselho Federal da OAB neste momento. Também, como diretor de Relações Éticas do Instituto de Advocacia Racial, quero dizer que é mais uma vez uma honra muito grande estar presente aqui perante a Comissão de Direitos Humanos. E aproveito para noticiar, antes de entrar propriamente no tema, senhor senador, e dizer que amanhã, quando se fala em cotas, na verdade está se falando de ações afirmativas em relação à inclusão da população afrodescendente no Brasil. E isso é uma série de medidas, né? E como amanhã, no Supremo Tribunal Federal, nós teremos uma audiência de conciliação no mandado de segurança impetrado pelo Instituto de Advocacia Racial e Ambiental, o IARA, e o Antônio Gomes da Costa Neto, um técnico, pessoa de muito valor técnico em gestão educacional daqui do Distrito Federal, um mandado de segurança contra a presidente Dilma, contra o ministro da Educação, contra o Conselho Nacional de Educação, né, por conta das passagens racistas do livro Caçadas de Pedrinho, de Monteiro Lobato. E isso provocou no ministro Fux, né, um ministro que enobrece o judiciário brasileiro, ele chamou uma conciliação dentro do mandado de segurança, contrapondo os princípios de enfrentamento ao racismo, que é o que se trata aqui, né, na medida que se trata de cotas, e os princípios de liberdade de expressão, por conta das passagens racistas com a personagem Tia Anastácia, que estão inseridas no livro Caçado de Pedrinho. Isso provoca uma polêmica, uma discussão que é muito salutar, e amanhã às 19h30, no gabinete do ministro Fux, nós teremos essa audiência de conciliação com a presença do ministro Mercadante, inclusive, e o ministro Fux incentivou a procura da conciliação possível. Então, esse é um judiciário que vem trazendo bastante participação na vida pública e também faz parte esse enfrentamento ao racismo que ocorrerá amanhã. Também estamos em mobilização por conta dessas novas medidas, com a personagem, não sei se tem conhecimento, do personagem Adelaide, né, do programa Zorra Total, que vem trazendo sofrimento, dor, né, à figura da mulher negra, né, com passagens absolutamente, expressões absolutamente racistas, que estão, por certo, a merecer e já estão sendo tomadas as providências para, na Rede Globo Televisão, que isso não só venha a ser cortado, né, do cenário nacional, mas também venha a sofrer as agruras da responsabilização penal e civil e da reparação de dano moral coletivo. Falar em cotas, de política de cotas, é lembrar que as políticas de cotas começaram na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E desde 2001, o Instituto de Advocacia Racial e Ambiental vem acompanhando o desenrolar no âmbito do judiciário, né, através de sucessivos amigos da corte, né, com entidades do movimento negro nacional, entidades, pessoas jurídicas e pessoas físicas, como Abdias Nascimento, Frei Davi Dero Cafo, o ex-ministro Edson Santos também, que desde a época que era vereador lá em no Rio de Janeiro, já ingressávamos em juízo defendendo as cotas para afrodescendentes. Isso fez com que o Supremo Tribunal Federal fosse acompanhando as sucessivas ingressos daqueles que eram contrários às cotas, ingressos no judiciário para tentar cortar as experiências. Isso foi sempre rechaçado pelos ministros, sucessivos ministros do Supremo Tribunal Federal, até que no julgamento da DPF 186, que foi ingressada pelo DEM, o Supremo Tribunal Federal teve aquele expressivo julgamento de 11-0, né, a favor das ações afirmativas e demonstrando que isso era absolutamente legal e constitucional. Um julgamento memorável com a participação, inclusive, de Vossa Excelência em todo esse tempo. E a própria Ordem dos Advogados Federal teve um avanço sucessivo, porque na primeira audiência pública, o presidente Ofi remeteu um representante lá e a OAB não tinha debatido sobre esse tema. Instado por advogados negros que estavam presentes lá, o presidente Ofi, numa atitude bastante democrática, de avanço, chamou o julgamento para o julgamento interno.
Modesto, quem liderou essa atuação junto a OAB naquele momento foi o doutor Adame.
Muito obrigado. E o presidente, então, chamou o Conselho Federal para a discussão, uma atitude corajosa, e o Conselho Federal acabou por aprovar também a posição da OAB e externou isso ao relator do processo, o ministro Lewandowski, que foi mais um tijolo importante na construção da ação afirmativa que resultou na aprovação da política de cotas, e cotas, por enquanto, discutida apenas no âmbito da universidade, mas as cotas do emprego público, elas já estão no Paraná pelo menos há 5 anos, numa lei do governo estadual que não se tem notícia de questionamento, inclusive judicial. Também no governo do Estado do Rio de Janeiro, né, o meu estado, também se implementa lá, através de um decreto do governador Sérgio Cabral, cotas para negros no emprego público. Né? E, portanto, isso vem sendo uma construção que está tendo uma ampla aceitação. Agora, com o advento da Lei 12.711, né, as cotas nas universidades públicas federais, né, se implementam de uma forma bastante calma. Né? Todo aquele alvoroço que os contrários às cotas, que durante 10 anos ficaram aí nos periódicos, nos jornais, fazendo uma grande alarido contrário, né? Instalando o terror, né? Dizendo que o horror ia se instalar nos campos, nos campos, né? das universidades, que era a importação do ódio racial norte-americano. Nada disso aconteceu. E é uma pena que essas pessoas não venham a público agora dizer que estavam erradas, porque os cotistas dessas universidades todas já se formaram há muito tempo, né? E comprovando que nada disso que eles anunciavam, né, estava por acontecer. E até alguns que estavam nessa casa também bradando pela inconstitucionalidade e pela importação do ódio racial, não aqui estão mais, né, tragados, que foram por fatos outros. Mas é importante dizer que o Brasil avança, né, e temos que celebrar esses avanços, que não têm sido poucos, né, numa luta que é uma luta histórica. E lembramos aqui, nesse momento também, Abdias Nascimento, que foi, até pouco tempo estava entre nós, e que foi um dos grandes baluartes desse cenário. Mas também podemos, como eu disse lá na tribuna do Supremo Tribunal Federal, também temos o legado de Zumbi, de Luiz Gama, todos que participaram e participam dessa luta aí, que faz avançar o afrodescendente no Brasil. Eu quero dizer ainda que, no tocante ao Estatuto da Igualdade Racial, há muito por fazer. O Estatuto da Igualdade Racial foi aprovado aqui, eu estava como ouvidor à época, lá da CEPI, e me parece que ainda não saiu, em sua grande maioria, do papel. A CEPI produziu um documento, um grupo de trabalho, em que 85%, dizia que 85%, dispensava a regulamentação. E apenas 15% precisava de uma regulamentação. Então, é preciso que saber por que não só o governo federal, mas o governo dos estados e o governo dos municípios não avançam nesses 85% da implementação do Estatuto da Igualdade Racial, que não precisam de regulamentação. Porque não é tarefa só do governo federal, essa tarefa é dos governos estaduais, é dos governos municipais, e a pergunta fica, por que nos outros campos do Estatuto da Igualdade Racial, que não se necessita de regulamentação, não se avança com a lei, não se avança com a implementação das ações afirmativas? E cito alguns exemplos, por exemplo, a questão das comunicações, que está ligado ao assunto do personagem Adelaide da Zorra Total, do programa da Rede Globo de Televisão, que envergonha, né, ao Estado brasileiro no tocante à forma como trata a mulher negra, né, a forma como achincalha, como faz traçar os estereótipos, né, que só jogam para baixo a pessoa, em vez de jogar pessoas para cima, só estigmatismo e colocam, né, como um personagem, que, aliás, é o único personagem negro feminino do todo o programa. Né? Todas as vezes que assistimos, procuramos outros personagens e só aparecem... não sei se viu agora, na última vez, apareceu uma filha com o personagem representando o Morro do Urubu Branco. Isso tem sido comentado em vários lugares, e a ouvidoria da CEPI também já tomou providências, e nós em breve estaremos tomando providências, porque o Estatuto da Igualdade Racial dá oportunidade, inclusive, que o Ministério das Comunicações tenha uma atuação mais firme em relação a isso. Também eu citaria como exemplo a questão da capoeira. Estamos aí por vir na questão das Olimpíadas, né? E até agora não temos notícia que o Ministério dos Esportes avançou na questão da capoeira como esporte olímpico. E não tem sido pouco os mestres de capoeira que têm reclamado isso por todo o país. Mas o Estatuto da Igualdade Racial, a questão dos recursos do FGTS colocados a favor da ação afirmativa. Eu não entendo até hoje porque não há, se não precisa de regulamentação, o porquê que o próprio governo federal não tem uma atitude firme, né? Uma atitude de orientação, porque não basta fazer a lei. O Congresso faz a lei, vai lá, a Presidente da República faz a sanção, como é o caso da Lei 2.711, mas uma série de medidas administrativas poderiam estar sendo tomadas, e basta um olhar diferente, que é a questão das ações afirmativas, é colocar esse montante de recursos todos o sistema S, né? SESC, Senado, SEBRAE, todo esse recurso colocado à disposição dessas instituições, que, na verdade, é um dinheiro do trabalhador brasileiro através do Fundo de Garantia, porque não há uma orientação das ações afirmativas, já que isso está previsto no Estatuto da Igualdade Racial, no artigo 58, se não me esqueço. Né? Mas, de qualquer jeito, esse olhar diferente, a partir desse momento de inclusão do afrodescendente, é um momento importante. E quero dizer ainda, já finalizando, senhor presidente e senador que ilustra o Senado brasileiro, né, que, na verdade, tudo isso, quando se trata da reparação histórica, da reparação por conta da escravidão, né, essas coisas, na verdade, terão um tamanho muito reduzido. Se começarmos a falar sobre a reparação da escravidão no tocante a cada município brasileiro, qual é a reparação por conta da escravidão em cada município brasileiro, você discutir cotas para estudantes vai ser uma coisa muito pequena.
Ela vai ficar colocada como um instrumento que foi utilizado durante o percurso. Mas, na verdade, a grande luta vai ser a reparação por conta dos resquícios da escravidão para o negro no Brasil, que perduram até hoje. E, nesse sentido, eu quero lamentar muito, né, a perda do terreno que foi colocado para o centro de referência da memória da escravidão, quando o presidente Mandela esteve aqui. Aqui, às margens do lago Paranoá.
Eu estive lá, inclusive, naquele
pois
dia,
é.
Não sabia que não
e
mais.
E por minha lamento meu e de muita gente, esse terreno foi perdido, né, por conta da não edificação no prazo que tinha da concessão que tinha do governo do Distrito Federal para era um prazo curto e não foi feita a edificação e o governo do Distrito Federal fez a retrovenda. Inclusive, pediria a intervenção do seu mandato, né, na tentativa de que, se não houver possibilidade de fazer essa a busca do terreno de volta, que ele fosse deferido para os quilombolas, né, como um centro de permanente que dizem que estão invadindo tudo. Então, que os quilombolas do Brasil inteiro, que eram os quilombolas que estavam por conta da Fundação Palmares, que o nosso querido Carlos Moura representa, e com certeza vai poder se manifestar, que eles pudessem ter esse terreno em nome deles mesmos, um centro permanente de organização dos quilombolas do Brasil, já que no período que foi deferido lá, a fundação não teve oportunidade de fazer edificação do prédio lá e acabou a determinação do Tribunal de Contas do Distrito Federal tendo que fazer a rescisão. No mais, quero agradecer mais uma vez a presença aqui, né, parabenizar a Comissão de Direitos Humanos, né, e senador, e a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Muito obrigado.
Muito bem, esse foi o doutor Humberto Adame, que falou em nome da OAB e também do Instituto Advocacia Racial e Ambiental. Está conosco já o senador Cristóvão, como sempre, não estando a convite no exterior fazendo palestra, que muitas vezes sei que Vossa Excelência usa o fim de semana. Na segunda-feira está sempre conosco aqui. Eu agradeço a sua presença e, como é praxe, seja bem-vindo. É uma senadora que disse que só aqui se bate palma. Mas passamos a palavra de imediato à doutora Ilma Fátima de Jesus, coordenadora-geral de Educação para Relações Étnico-Raciais, que assessora diretamente o ministro Aloysio Mercadante, que o representa.
Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Eu gostaria de cumprimentar a mesa, cumprimentar o senador Paulo Paim pelo brilhante trabalho que vem desenvolvendo aqui no Senado, sempre em defesa da população negra. A gente acompanha esse trabalho há muito tempo. Mário Teodoro, representante da CEPIR, secretário executivo da Secretaria de Promoção de Políticas da Igualdade Racial. Carlos Moura também, acompanhamos muito tempo a trajetória de Carlos Moura e Humberto Adame, né, citou ele à frente da Fundação Palmares e a gente acompanha desde então, e Humberto Adame da IARA, né, do Instituto IARA, de Relações Raciais, né, que também tem sido muito veemente, né, no acompanhamento das políticas de promoção da igualdade racial, no debate que vem sendo travado a partir, né, da nossa presença mais incisiva, cobrando, né, direitos. E quando falamos de política de cotas e do Estatuto da Igualdade Racial, nós devemos sempre lembrar que tudo se iniciou, né, com a discussão de ações afirmativas. Então, ao abordarmos a importância da política de cotas, é necessário entendermos as ações afirmativas. E o termo chega ao Brasil carregado de uma diversidade de sentidos, o que em grande parte, reflete os debates e experiências históricas dos países que desenvolveram as ações afirmativas. A expressão tem origem nos Estados Unidos, um local que até hoje é referência nesse debate. Nos anos 60, os norte-americanos viviam um momento de reivindicações democráticas expressas principalmente pelo movimento pelos direitos civis, né? Então, a bandeira de luta era oportunidade a todas as pessoas. E o surgimento das ações afirmativas acompanha o debate pela eliminação das leis segregacionistas nos Estados Unidos. Então, o movimento negro, na época, né, com lideranças atuantes, que nós podemos lembrar como Martin Luther King, né, foi apoiado também por segmentos não negros, né, na defesa desses direitos. E a ideia de uma ação afirmativa exigiu que o Estado, além de garantir as leis, que as leis antissegregacionistas fossem eliminadas, né, garantisse a inexistência dessas leis segregacionistas, também assumisse uma postura ativa para a melhoria das condições de vida da população negra norte-americana. Então, a ação afirmativa não ficou restrita aos Estados Unidos.